2.5.1 A imagem como arma política. Venho argumentando que o audiovisual tem sido apropriado como instrumento para os interesses políticos e culturais de comunidades indígenas e se configura como importante dispositivo para a afirmação da identidade étnica. Nesse mesmo sentido, quando o divino relaciona o seu cinema ao universo político, por diversas vezes, traz à tona as referências e memórias de seu tio Mário Juruna Butsé, tal como aquele que usava o gravador nas reuniões com autoridades ou funcionários da FUNAI, como estratégia para que, posteriormente, pudesse cobrar as promessas e os compromissos acordados. Divino reivindica o uso da câmera a partir dessa mesma orientação, ou seja, como instrumento para que os chavante possam cobrar autoridades e denunciar situações que comprometam quaisquer direitos indígenas garantidos nas premissas constitucionais. O meu tio que começou, Mário Juruna, ele andava com um gravador e quando entrava na FUNAI, ligava o gravador e gravava toda a conversa. Quando voltava para a aldeia, se demorou para cumprir a promessa, volta com aquela fita para lembrar as promessas e cobrar novamente. Hoje em dia, a câmera se usa muito para isso. As palavras são de Divino Tsereuahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. Para exemplificar a consciência de sua comunidade perante as potencialidades do audiovisual como instrumento político, Divino relata alguns episódios em que fora convocado para acompanhar e registrar ações com alto nível de tensão, sobre as quais o olhar da câmera se constituiu como mais uma arma no processo de disputa. Discutiremos essa perspectiva de forma mais densa na análise dos filmes que faremos no próximo capítulo. No entanto, destaco neste momento uma situação gerada como consequência de litígio envolvendo ação de retomada protagonizada pelo chavante de Sangradouro. Vejamos sua descrição. Já ouviu falar da Fazenda Volta Grande? Lá os índios foram caçar, mas os fazendeiros da divisa vieram ameaçar os indígenas, quase mataram. Aí os indígenas foram e falaram para os outros, e todos os outros indígenas foram. E falaram: vem filmar, nós vamos retomar essa terra. Eu fui com eles, acompanhei, incendiaram algumas casas que estavam no território indígena, prenderam os brancos e falaram que eles não podiam fazer isso, invadir esta área demarcada. O cara foi preso. Por que foi preso? Porque tem prova. Eu filmei tudo, ficou preso na Polícia Federal. Isso foi em 1995. 1996. Ao dispor de um conjunto de imagens como prova da invasão, os chavantes se asseguram do direito à posse do território, além de provocar uma ação do Estado contra aqueles que ultrapassam os limites geográficos de área legalmente demarcada. Em Obrigado, Irmão, de 1998, nota de rodapé, 128, o documentário de curta-metragem Obrigado, Irmão, de 1998, marca oficialmente a trajetória de Divino Tsereuahu, enquanto cineasta indígena. É o primeiro filme que assina, junto com o realizador Estevão Tutu, a função de diretor. Como uma espécie de autobiografia, o filme apresenta parte da história do processo de formação do cineasta, intercalando seus relatos com imagens de sua própria autoria, realizadas durante diferentes fases de sua formação. Fim da nota. Uma sequência demonstra que o laboro com o audiovisual, protagonizado por Divino, foi legitimado por sua comunidade após o episódio relatado acima. As imagens são amadoras, segundo considera o próprio cineasta, mas seu valor substancial estava justamente na contribuição material que pudera promover. O registro palpável da exploração ilegal promovida por terceiros do território demarcado. Esse feito marca o reconhecimento da comunidade para com o seu trabalho enquanto cinegrafista. No relato do professor Chavante Bartolomeu Patira, esta admissão ganha consistência. O reconhecimento chegou por causa que ele gravou uma luta nossa contra os fazendeiros. Aí que chegou o reconhecimento. Foi bom filmar, estas imagens deram uma cobertura. Aí os anciãos conheceram o trabalho. Para ser reconhecido o trabalho da gente, da pessoa, a pessoa tem que participar junto com a comunidade. A Câmara de Divino também esteve presente em outros momentos de tensão de sua comunidade. Se, de um lado, os filmes sobre rituais realizados pelo cineasta são obras que possuem reconhecimento internacional e, reiteradamente, participam de importantes festivais, existe uma outra dimensão de sua produção que fica no anonimato, muitas vezes reservada para a comunidade ou como ato de defesa e garantias de direito. Entre os anos de 2001 e 2002, Divino participou de um programa de intercâmbio internacional estudando na Escola Internacional de Cine e TV em San Antonio de los Baños, em Cuba. Durante o período, aprendeu, com reputados artistas internacionais, as potencialidades do cinema, aprimorando noções teóricas e práticas sobre documentário, ficção e outros gêneros cinematográficos. Quando voltou ao Brasil, trouxe, em meio às suas bagagens, não só a saudade da família, mas também a convicção de que o cinema é um instrumento revolucionário e, como tal, precisa cada vez mais ser mobilizado em favor das minorias sociais, dentre elas, os povos indígenas. Diante das diferentes possibilidades dessa forma de expressão, a experiência com grandes mestres internacionais lhe demonstrou as peculiaridades do cinema que produzia. Quando o próprio indígena faz o filme, é uma forma de intensificar mais a visão de nossa cultura, do índio vivo, da realidade. Eu sempre falo, visão não indígena é muito diferente da visão dos olhares indígenas. Porque a gente faz a partir de como estamos em nossa realidade. O indígena é quem conhece tudo de nossa cultura, de nossa luta, de nossa realidade. Para mim, o cinema é uma coisa que fortaleceu muito, contribuiu para o reconhecimento indígena de sua própria cultura. O cinema indígena que eu falo é feito pelo próprio indígena, aquele que está na realidade de seu povo. De fato, a inserção no cotidiano de sua comunidade é uma circunstância que reflete a legitimidade que cultiva em seu meio social. Cabe notar que sua participação em diferentes filmes e projetos realizados no âmbito do vídeo nas aldeias rendeu-lhe muitas viagens ao redor do mundo, proporcionando uma trajetória cosmopolita para sua carreira de cineasta. No entanto, apesar de todas essas andanças, Divino continua convicto de sua cultura como um exemplar chavante. No seu núcleo básico, vive em uma família tradicional composta por 18 indivíduos. Na primeira oportunidade que tive de conhecer sua casa, na aldeia Sangradouro, pude constatar empiricamente a complexidade e a riqueza de sua vida com seus pares. A esteira de dormir feita de palha de buriti, o baquiquité e o fogão a lenha, disposto no centro da casa tradicional, são generalidades que compõem traços sensíveis de seu cotidiano. Ao lado destas tecnologias, em um dos cantos de sua habitação, foi possível avistar seu computador iMac e alguns outros instrumentos com que realiza parte do seu trabalho. Sua trajetória enquanto indivíduo conforma uma complexa heterogeneidade cultural, que, conforme a interpretação do antropólogo Mauro Couri, é uma consequência das opções realizadas e vivenciadas no tráfego, em vários mundos sociais, que um mesmo indivíduo ou grupos frequentam e dão sentido em suas trajetórias, criando possibilidades de coexistência, de espaços díspares e até antagônicos nos trajetos experimentados pelos indivíduos que os caminham. Coexistência sempre tensa, é bom salientar, por se situar em uma pluralidade de tradições e ordenamentos simbólicos.